Tem gente que escolhe ser na vida alguém que faz mais pelos outros. Tem os que vivem pela busca da cura para salvar quem mais precisa. Tem aqueles que vivem semeando inovação para que o mundo se alimente dela. Mas o que existe mesmo é a coragem e o esforço de todos eles por um mesmo objetivo: a vida. Por isso, a Bayer faz questão de agradecer aos que dedicam o seu trabalho a todos nós. Porque a vida é o que nos inspira.
Olá, amigos do Notícias Agrícolas, bem-vindos. Estamos no ar com mais um boletim de mercado, olhando para as negociações em Chicago e olhando principalmente para esse ano diferenciado de comercialização aqui no Brasil. Lá em Chicago, a gente teve um dia sem um rumo, né, definido, as cotações mais próximas, os vencimentos mais próximos acabaram encerrando aí positivos, os vencimentos mais longos encerrando aí de forma negativa. No Brasil, as compras continuam, principalmente China, demandando muito a soja brasileira. A gente vai entender esses dois cenários, como os preços estão se precificando, né, se fazendo aí diante dessa demanda chinesa, e o que a gente pode esperar em relação ao comportamento desses preços daqui para frente. Nessa análise, quem nos ajuda hoje é o Vlamir Brandalize, da Brandalize Consulting. Está aí o Vlamir com a gente já. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação. Afinal de contas, vamos começar com Chicago, né? Não teve um dia definido, um rumo definido em Chicago hoje. O que aconteceu por lá, mas que fatores estão pesando nesse momento para o mercado da soja, Vlamir?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Olha, Alex, o dia foi positivo porque nós tivemos dois fatores importantes positivos. O dólar renovou o recorde, 5,40, em alguns momentos do dia, né? Chicago trabalhou com os meses mais curtos positivos, então, no mercado interno, as posições de hoje estavam aí entre R$1 e R$1,50, melhores do que estavam na segunda-feira. E aí, novos negócios, muito movimento aqui no mercado brasileiro, muita presença de compras chinesas. Os chineses estão no mercado global comprando bem pesado, compraram nos Estados Unidos aí pelo menos 3 navios hoje também. E o pessoal se abastecendo. E o mercado de Chicago, ele olhando que a pressão negativa que nós tivemos do petróleo aí na segunda-feira, aí, nas posições aí nunca imagináveis, aí, com o petróleo negativo, no feriado da terça-feira também o petróleo ainda bastante frágil e o petróleo barato do momento, então ele acabou sendo um fator aí que limitou as commodities. Mas o mercado vendo aí que tem demanda de alimentos e a soja com agressividade chinesa e outros países também comprando, e ela barata para as posições atuais, aí na faixa de 8,20, 8,40 e abaixo de 8,5 na maioria das posições, ele está dando sinais aí que o mercado não tem muito como baixar, né? Porque abaixo disso aí, nesses patamares, ele já quebra a vida do produtor americano que está plantando agora. Então, o mercado sabe que tem demanda, o fundamento da soja, que é a demanda, ela é positivo. O principal comprador, que é a China, está no mercado agressivamente, então o mercado vê isso como um fator positivo, e ele só não consegue decolar porque continua tendo grandes vendas no Brasil aí por causa do câmbio, né? Então é essa a posição, né? Enquanto nós estivermos vendendo no Brasil aí em ritmo acelerado, o mercado de Chicago também ele fica limitado aí com altas pequenas, como ocorreu hoje no curto prazo, né, Alex?
Uhum. Bom, vamos deixar o Brasil para daqui a pouquinho, a gente analisa, mas olhando para essa movimentação em Chicago hoje e essa indicação, né, de volta às compras aí da China pelo produto americano. Você falou 3 navios, né, Vlamir?
Isso.
Isso é um indicativo de que a China pode demandar mais do que se esperava? Por exemplo, essa semana o próprio governo chinês divulgou aí um potencial de compra já mais elevado do que as previsões anteriores, superando os 92 milhões de toneladas. Mas no ritmo que essas compras estão acontecendo, podemos ter alguma surpresa aí?
Olha, Alex, a surpresa é boa, né? Porque a própria China já está apontando para 92 milhões e meio de toneladas de importações para esse ano. Se a gente lembrar e usa no relatório desse mês de abril, ele aumentou a importação da China, mas de 88 para 89 milhões. Então, veja, o próprio USDA ele já está 3 milhões e meio de toneladas abaixo do que os próprios chineses estão falando, né? Então, o mercado já vê isso como um fator positivo. E eu acredito que na situação chinesa atual, Alex, que ela está com o estoque mais baixo desde 2013, em ano de pandemia, que precisa ter bons volumes de alimentos em estoque, os chineses devem importar umas 95 milhões de toneladas se não passarem. Eu acredito que o fôlego deles é para 95, 96 milhões. E a hora que o mercado der conta disso, ele vai começar a reagir. E aí vai dar fôlego para dar condições melhores aí, até para os produtores americanos, né, que começaram o plantio a semana. E eles não veem uma luz no fim do túnel deles. Nessa condição, eles estão numa situação de pandemia também, Alex.
Qual é a conta que você faz, Lamir, para chegar nesses números aí para a China? O que, que você está vendo?
Olha, Alex, eu estou acreditando que do Brasil devem levar mais de 60 milhões de toneladas, Alex.
Ah, é?
Eles devem levar soja da Argentina também, devem comprar nos Estados Unidos. Então,
60 milhões de toneladas do Brasil seria um recorde, Lamir.
Provavelmente sim, eu acredito que vai bater o recorde esse ano, sim. Porque o recorde anterior é um pouco menos de 60 milhões. E o potencial existe, né? Porque os negócios até agora, o Brasil já exportou 27 milhões e pouco de toneladas, e a China foi o maior comprador, levou quase 19 milhões dessas 27. Então, o fôlego existe e os grandes volumes é agora em diante que vai embarcar, né? Nós estamos ainda no começo do ritmo normal de exportação, que é os meses de abril, maio, junho e julho, né? E os principais meses são maio e junho, tradicionalmente, e esse ano provavelmente nós vamos ter agora no mês de abril já como recorde histórico de exportação brasileira e recorde de importação mensal chinesa também, provavelmente vai ser batido nesse mês de abril.
Então, voltando para esses números, 27 milhões de toneladas embarcadas, né, Vlamir, que já saíram do Brasil,
sim,
né?
Sim, até a semana passada, embarcadas até a semana passada.
18 milhões, quase 19 aí, são da China.
Exatamente.
Quando a gente compara com o ano passado, isso é muito, isso é pouco? Ano passado, a oferta foi menor também, né,
Vlamir? Passado, a safra foi umas 5 milhões de toneladas a menos, né, Alex? Mas o ano passado, nesse mesmo período, a China tinha levado do Brasil aí pouco mais de 12 milhões de toneladas até agora, na metade de abril. Né? Então, eles estão com praticamente 7 milhões de toneladas a mais, né? Quase 50% a mais no mesmo período.
Está um ritmo acelerado e que vai continuar acelerado porque as compras já foram efetivadas, né, Vlamir?
Sim, sim. Agora a maior parte é as embarques, né? Porque já negociou muito, praticamente todo mês de maio está lotado, o mês de junho está quase todo lotado, julho também tem grandes volumes, já tem os negócios saindo para agosto, para embarque agosto também. Então, esses próximos 4 meses vão ser de embarques totais, todos os meses acima de 10, 12 milhões de toneladas mensais. E provavelmente de agora até o final de julho, o Brasil deve embarcar aí mais umas 50 milhões de toneladas de soja.
Ô, Vlamir, e você, eu me lembro do começo da sua fala, que você falou dessa questão do Brasil, né? Do ritmo de exportação por aqui, e que a China estaria demandando. E que hoje foi um dia de negócios, em função do dólar em alta, em função de Chicago também ter trabalhado de forma positiva, pelo menos nos primeiros vencimentos. A gente tem soja ainda para vender? E quanto que a gente conseguiu hoje pela soja brasileira, Vlamir?
Olha, Alex, nós já estamos na porta dos 80% da safra, né? Então, de uma safra de 120 milhões, nós teríamos aí atualmente umas 25 milhões ainda para serem negociadas. É o ritmo histórico mais rápido de todos, né? Nível recorde até o momento. A China, aliás, os negócios que fluíram nos portos hoje variaram de 103,5 para a posição de maio, 104 junho, 104,5 final de junho, 105 julho, 105,5 julho cheio, começo de agosto, 106 no começo de agosto, 106,5 no agosto cheio, pagamento começo de setembro. Então, teve negócio de tudo que é agosto da safra atual e também teve negócio da safra nova também, que fazia alguns dias que não saíam quase nada, agora voltou a negociar, Alex.
Mas estão saindo negócios novos então, Vlamir? Não é só o que já foi vendido?
Não, não. Está embarcando negócios antigos e está saindo negócios novos. Hoje foi um dia de muitos negócios novos.
Você tem uma ideia de quanto se negociou
Olha,
hoje?
pelo que a gente conversou com algumas corretoras, hoje o movimento só de hoje foi mais de 500.000 de toneladas na exportação.
500 mil toneladas só hoje.
É, entre os meses de maio até o final de agosto, né, para os embarques, né?
China, né, Vlamir?
É, vamos dizer assim que 80% para a China.
Isso mostra essa agressividade que o Vlamir colocou aí em relação às compras chinesas. E essa demanda tende a continuar, na sua opinião?
Olha, a presença dos compradores vai continuar. A questão que é provável que nas próximas semanas, os produtores pagando as dívidas agora que vence agora em abril e começo de maio, nós vamos começar a ver uma retração das vendas, né? Porque o produtor vai deixar uma parte da soja para vender no segundo semestre, isso é normal. Então vai ter menor pressão de venda. Os compradores vão continuar, vai ter muito interesse de compra, né? Mas as ofertas devem diminuir aí nas próximas semanas.
Algum risco de faltar produto no mercado interno para o segundo semestre? Você não vê essa possibilidade?
Eu acho que é possível que no final do ano tenha uma necessidade do Brasil ter que importar soja americana aí na virada do ano para atender o esmagamento interno, né? Que se alguma coisa pode acontecer, porque o ritmo da exportação está acelerado e talvez nós vamos embarcar mais do que poderia. Então, em função do volume dos negócios realizados, né? E os novos negócios que devem surgir também.
Mas esse arrefecimento da demanda interna que a gente está vendo, pelo menos para óleo principalmente, né? Ração também, alguma coisa caindo um pouquinho aí. Isso pode ser um limitador aí para esse cenário para o segundo semestre?
Olha, eu acredito que no segundo semestre o quadro vai voltar para uma situação um pouco mais normal, né? Nesse momento a gente acredita que talvez já em maio haja uma queda na demanda interna do setor da ração. É provável que tenha uma redução do alojamento de frangos aí, que a demanda interna vai se acomodar, vai ser um pouco menor, provavelmente, aí no setor de frangos. Deve continuar aquecido no segmento dos ovos. Vamos ter uma demanda um pouco mais limitada também no setor do leiteiro, né? Que ela vai ficar mais limitada. O setor do biodiesel também está no ritmo mais lento, né? A produção e o consumo vai ser menor. Então, há uma acomodação. Isso dá para ver que a pressão das indústrias de comprar no mercado interno ela quase não está aparecendo. É só mais mercado de porto e exportação. Mas provavelmente, se a economia voltar a andar no segundo semestre em ritmo próximo do normal, nós vamos chegar no final do ano, vai ter pouca soja no mercado interno, a soja brasileira vai estar mais valorizada que a externa, e talvez para algumas indústrias seja mais interessante até importar aí na virada do ano para atender o mercado doméstico aí de dezembro e janeiro, né? Antes de chegada da safra, né, Alex?
Muito bem.
Não um volume grande, né? Mas alguns navios podem influir aí para
Pensar
a
nessa
negociação.
possibilidade, né? Bom, destaque de hoje, então, Vlamir, acho que é essa agressividade da China, né? China surpreendendo aí. A gente imaginou que ela fosse voltar realmente. Inclusive, a gente já conversou sobre isso com você em outras oportunidades, para não só comprar o que ela precisasse no momento, mas para recompor estoques também que teriam aí baixado. E me parece que é exatamente isso que está acontecendo, né? E até num ritmo muito mais acelerado do que a gente imaginou no início, né?
É, exatamente, Alex. Não sei se está lembrado, algumas semanas atrás que a gente conversou, que eu tinha colocado aí que eu acreditava que a China iria entrar no mercado americano a partir de maio, aí no mês na metade de maio em diante.
Sim.
E aparentemente eles estão começando mais cedo, né? Porque hoje eles compraram 3 navios, o mercado já está acreditando que eles voltem aí nos próximos dias. É sinal de que as importações chinesas vão ser bem maiores do que o USDA apontou aí, que é 89 milhões. Eles vão lá para 94, 95, 96, e aí vão precisar comprar bastante ainda lá nos Estados Unidos para completar essa necessidade que eles estão colocando, né? E eles
Muito
vão,
bem.
provavelmente, a partir do momento que eles começam a comprar volumes maiores nos Estados Unidos, seria um momento que o mercado possa começar a andar um pouco melhor aí, com mais suporte aí nas cotações em Chicago também, né? Porque quando eles compram agressivamente aqui no mercado brasileiro, como os operadores de Chicago acabam olhando mais para o umbigo americano e não para cá, eles não verem isso como demanda, né? Eles verem isso como como a China fora do mercado americano. Então, a partir do momento que a China começar a comprar lá, com mais presença efetiva, aí sim o mercado teria um suporte importante para a evolução das cotações, que hoje, nesses patamares, a situação do produtor americano é muito complicada, está dando um prejuízo muito grande, e é um ano que não tem indicativo de subsídio para o produtor, e aí ele não tem como plantar uma safra, que ele já tem certeza que vai ter prejuízo, né, Alex? Então, isso também tem que ser levado em consideração.
Muito bem. Só lembrando que o dólar também tem ajudado muito a gente, e hoje não foi diferente, né, Vlamir?
É, mas ajuda o brasileiro, né? Porque isso não está ajudando o produtor lá no Paraguai também, que é tudo dolarizado, o produtor paraguai não consegue vender, pois porque não é. Tem margem de lucro. O produtor americano também é em dólar, também não tem como fazer operações nesses patamares abaixo de 8,5, ele teria que estar vendendo acima de 9,5, então está longe ainda dos níveis aí que eles poderiam estar fazendo posições da safra aí, tanto Paraguai como o produtor americano, né? Aqui dá para ver que o dólar acabou batendo o recorde novamente hoje e beneficiando aí, fechou soja aí da safra do ano que vem a R$99,00, aí teve novos negócios aí da safra de 2021, né?
2021 já também sendo negociado.
É, hoje teve mais negócio aí, fazia umas duas, três semanas que não tinha um negócio, agora voltou a ter negócio, hoje teve vários negócios da safra nova também.
De 90 e quanto? 99
e 100 reais. 99 para maio, 100 reais para junho de 2021. Né?
Muito bem. Tá aí, Vlamir Brandalize, obrigado pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Vlamir.
É isso aí, Alex. Um grande abraço a todos aí. Um bom resto de semana aí a todos os produtores aí, que sem corona, né?
É isso aí. Isso aí, Vlamir. Vamos sair dessa rapidinho, tenho certeza. Vamos
então,
lá.
Tá, João. Um abraço.
Abraço para você. Muito bem, vamos checar os preços, vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago.